בעזרת השם דף למד, את הדודי סוכה, הסתמוס דף חפטט עמוד ב', נו ועצו, קומסנו נובו קפיטולו, לולב הגזול, נובו הסתרג'י מסכת סוכה, תחת הדודי סוכה, תגור אבימוס פת קמין שתות הזז הלכות, את הפרופיה סוכה, הסטרוטורית הסוכה, הספרג'י זו סכך, האוטורה, כמו הפסוע קומפיה זו מצוות הסוכה, אבימוס זה אסומטו אינסטנציה, אגור אבימוס פסע פרומוטו אספקט דה פסטג' סוכות, וזה ארבע תאמינים, אז קואטר ספסיס. A Torá fala que eles devem pegar quatro espécies na festa de Sukkot, principalmente no primeiro dia. Kapot Marim é o Lulav, Priet Sadar é o Etrog, Etzavot é Adas, e Arvenachal é Arava. A mitzvah de Arbat Aminim é principalmente no primeiro dia de Sukkot, pela Torá. Na Ira Atiká, na cidade velha de Yerushalayim, que era a Yerushalayim da época da Torá, a mitzvah se aplica a todos os sete dias de Sukkot, pela Torá. Fora da Ira Atiká, no resto de Sukkot é só uma lei rabínica, que pegamos Arba Tamirim, em memória ao Beit HaMikdash, na época que o povo escrevia todo para o Beit HaMikdash e pegava os Arba Tamirim todos os sete dias de Sukkot. Sobre isso fala a nossa Mishnah, Lulav HaGazul, um lav que a pessoa roubou, Lualim. Veiaiavesh, um lulav que secou. Passou, o lulav é inválido. O lulav é aquele galho da palmeira. Quando ele sai da palmeira, ele tem as folhas bem perto à coluna, a shidra do lulav, que é aquela folha intermediária, aquela coluna do centro do lulav. E no momento que esse lulav vai envelhecendo na árvore, essas folhas vão abrindo mais. E se demorar muito, ele se resseca e vira como se fosse uma madeira. O lulav que a Torá pensou em falar é o lulav depois que ele sai da árvore e ainda está fresco. Suas folhas estão próximas à coluna do lulav. Se você fala nossa Mishnah, qual são o lulav roubado? A pessoa não sai da obrigação da mitzvah de lulav com o lulav roubado. Vamos ver qual é o motivo disso na nossa Gemara. E o lulav seco é inválido. O motivo que o lulav seco é inválido é porque existe a mitzvah de Zekeli Ve'anvei, a mitzvah de embelezar as mitzvot em nome de Hashem. Com relação aos Arba Tamirim, é necessário que os Arba Tamirim sejam hadar, sejam bonitos. O lulav seco, ele não é bonito, ele é inválido. Shila Shira Ve'shilira Nidachat. Um outro caso, o lulav de uma palmeira, que lo além alguém trabalhou para idolatria nessa palmeira. É considerada uma asherá, uma árvore, que não é uma palmeira, é uma árvore que muitas vezes pessoas fizeram idolatria para essa árvore na história. E uma qualquer árvore, qualquer palmeira que alguém fez idolatria para essa palmeira, Deus nos livre, é como se fosse uma asherá e tem que ser queimado. A pessoa pega um lulav dessa palmeira, mexe iranidachad, ou pega um lulav que pertence a alguém que mora numa cidade chamada Iranidaha, uma cidade que a maioria das pessoas fez idolatria nessa cidade. Essa cidade tem que ser destruída, é necessário queimar os bens dessas pessoas, dessa cidade. Entre eles tinha lá um lulav, passu, esse lulav é inválido. O lulav tem que ser algo importante, algo considerável, tem que ter até um comprimento importante, tem que ser um objeto importante. Um lulav que é condenado a ser queimado não é considerado pela Laha, é como se não existisse, não é importante. Portanto, é inválido. Nictam Roshô, uma situação que as folhas do lulá foram cortadas na ponta. A cabeça do lulá foi cortada. Nefretzu alav, ou suas folhas foram arrancadas. Passu lulá, é inválido. O lulá tem que ser perfeito com suas folhas e com a sua ponta. Nefredu alav, porém se as suas folhas se espaçaram, kasher lulá é válido. Porque na prática esse lulav tem folhas, Rebilda discute, e a Gdeno Milemala, para esse lulav ser válido, para ele estar bonito, estar radar, é necessário que a pessoa amarre a ponta dessas folhas. Amarre com qualquer material e vai parecer como se as folhas estivessem ainda próximas à coluna, e aí o lulav é válido, senão ele não é bonito o suficiente para ser válido. Tzinei Hara Barze, palmeiras que nascem em áreas montanhosas, não há uma terra boa para plantar, e as folhas da lulav normalmente são bem curtas. Xeroto, o lulav é válido. Agora vai explicar que tem uma condição para ele ser válido. ele sendo que a ponta de uma folha encoste no começo da outra folha. Tem folhas bem pequenas, normalmente as folhas eles vão em todo o comprimento do lulav e vão se alargando perto da ponta, vão ficando o lulav como se fosse uma espada. Esse lulav, dessa área tão montanhosa, tem as folhas bem pequenas. Por isso, as folhas cobrem a coluna do lulav. Uma folha encosta no começo da outra folha, é suficiente para ser válido. Lulav sheyesh bo shlosha tefachim, um lulav que mede 3 tefachim de comprimento, mais ou menos 30 centímetros de comprimento, que dele na neabo, o motivo que ele serve essa medida de 3 tefachim é para a pessoa poder segurar no lulav e movimentar, fazer os naanuim do lulav com os arbata minim, segurando nesse lulav. Se tem esses 3 tefachim, é um lulav válido. O motivo que ele serve fazer esses naanuim que fazemos em Sukkot, movimentamos os arbata minim para todos os lados, tem vários motivos. Um dos motivos é que estamos pegando os arbata minim e fazendo os naanuim em nome da mitzvah, em nome de Hashem. Para isso ser reconhecível, a pessoa pega os arbata minim e movimenta para todas as direções, para cima e para baixo, demonstrando que está fazendo em nome de Hashem, que é dono de todo o universo, todo o espaço. Outro motivo que se faz os naanuim é um motivo mais místico, porém a Gemara também fala sobre isso. É para coordenar os ventos, para espantar ventos que atrapalham a brachá, a bênção do ano, e atrair ventos bons que trazem boa chuva, bom orvalho, e por isso se faz os naanuim também em certas direções, como usando a nossa Gemara. Fala Gemara, kapasik vetane. Nossa Mishnah não diferenciou, generalizou essa halakha com relação ao lulav roubado e o lulav seco. Loshna beyom tov rishon. Não diferenciou entre o primeiro yom tov, o segundo dia de Sukkot para frente. Vimos já na nossa introdução ao capítulo que no primeiro dia de Sukkot a mitzvah de pegar os arbata minim é pela Torá. E a Torá fala: Ukartem lachem bayom arishon. É necessário pegar o lulav, o adas, a aravá e o etrog que pertencem à pessoa. Ukartem lachem. Então fala: mas bishlam yavesh. Dá para entender isso que todo Sukkot precisa de um lulav que não esteja seco. Por quê? Hadar baina. Porque mesmo que o resto de Sukkot é uma lei rabínica que tem que pegar os arbata minim, por isso os rabinim decretaram que é necessário pegar os arbata minim também bonitos, em nome da mitzvah, como no primeiro dia. Velei que se o lulav está seco, não existe aqui uma beleza. Ela gazul, porém com relação ao lulav roubado. Bishlam yom tov rishon. Dá para entender porque no primeiro dia de yom tov esse lulav é inválido, dirtiv, porque o pasuk fala lachem. É necessário pegar para vocês, Michelachem, é necessário pegar algo, os arbata minim, que sejam da pessoa. E se a pessoa roubou de outra pessoa, não pertence a ele. Ela beyom tov sheni, porém com relação ao segundo dia de Sukkot em diante, a mailo, porque a pessoa não sai da obrigação com o lulav roubado. Na prática, ele está pegando o lulav. E os rabinos não decretaram esse alahá, que é necessário que os arbata minim no resto de Sukkot sejam da pessoa. Se a pessoa pega emprestado os arbata minim no primeiro dia de Sukkot, não sai da obrigação. No resto de Sukkot sai da obrigação. Qual a diferença entre o lulav que a pessoa pegou emprestado ou o lulav roubado? Os dois não pertencem à pessoa. Amar Rabbi Yochanan Mishur Rabbi Shimon Ben Yochai. Fala Rabbi Yochanan no nome de Rabbi Shimon Ben Yochai. Começamos o Daf Lamed. Mishum de'ava lei mitzvah ba'a ba'avera. Porque essa mitzvah de pegar os arbata minim veio através de um pecado. Esse ladrão roubou o lulav e está fazendo uma mitzvah com um pecado que ele fez. Fala aqui Rabbi Shimon Ben Yochai que, além de ser proibido cumprir uma mitzvah através de um pecado, a pessoa não sabe a obrigação dessa mitzvah por causa disso. Qual é a fonte disso? Te lembra como falou o Pasuk? Ve'avetem gazul, ve'tapiseach, ve'tacholem. O profeta repreende os Kohanim que traziam sacrifícios roubados. Pisser é um animal manco que quebrou suas pernas, é um animal defeituoso, não pode ser sacrificado. O sacrifício tem que ser perfeito e respeito a Hashem. Betachule traziam animais doentes, também são inválidos para mitzvah o sacrifício. Então fala aqui a Gemara, Gazul do Mede Pisser, o profeta generalizou, colocou no mesmo conjunto um animal roubado com um animal defeituoso. O que isso veio nos ensinar? Ma Pisser leitleta canta. Assim como um animal defeituoso não tem um conserto, você tem lá um defeito permanente, ele está eternamente inválido para o sacrifício. Também esse animal quebrou as pernas, não tem como ele, não, ele deixar de ser manco e se curar. Portanto, ele é inválido. Avgazul et litakant. Isso que o pastor veio associar um animal roubado com um animal defeituoso, veio nos ensinar que também um animal roubado não tem um conceito. Ele é sempre inválido. O que isso veio nos ensinar? O que é sempre inválido? Fala, Gumará. Loshna lifneus, veloshna leacharius. Não faz diferença se trata antes do Yeush ou depois do Yeush. O conceito do Yeush, muito citado em uma serra de Babacama, é o conceito de que depois de um roubo, existe um certo momento que essa pessoa que foi roubada desiste, tem a sua desistência de recuperar o objeto roubado. Ele perde suas esperanças. Muito que ele perde suas esperanças, ele se desvincula do objeto roubado. Sua posse sai do objeto roubado e o ladrão adquire o objeto. Mesmo que ele roubou, ele tem a obrigação de devolver esse objeto, porém depois do Yeush, esse objeto pertence ao ladrão. Então fala aqui, não fez diferença se essa pessoa roubou o sacrifício, roubou o animal antes do Yeush, antes da desistência do dono, ou depois da desistência do dono. Nas duas situações, essa pessoa que trouxe esse animal roubado não sai da obrigação do sacrifício. Fala, dá para entender isso que a pessoa trouxe um animal roubado antes do Yeush, que a pessoa não sai da obrigação do sacrifício, por quê? Adam que akriv mikema barachmana. A Torá fala que a pessoa deve sacrificar um sacrifício que pertence a ele. A pessoa não pode pegar um sacrifício que pertence a outra pessoa e sacrificar. Não sai da obrigação. Velav dideio. E o ladrão não adquire o animal antes do Yeush. Então isso dá para entender porque ele não sai da obrigação. Ele aleachar Yeush. Porém, depois do Yeush, depois que o dono desistiu, hakanya be Yeush, esse ladrão adquiriu esse animal através do Yeush. Por que ele não sai da obrigação do sacrifício se esse animal pertence a ele agora? Ele fez um pecado. Porém, por que ele não sai da obrigação do sacrifício? Ele não deve ser, shmishum da'avale mitzvah ba'avera. O motivo disso é porque é uma mitzvah que a pessoa cumpre através de um pecado. Uma mitzvah que a pessoa cumpre através de um pecado, mesmo que a pessoa cumpriu todas as halachot da mitzvah, como esse animal que pertence ao ladrão agora, porém veio através de um pecado, a pessoa não sai da obrigação dessa mitzvah. Mesma coisa com relação ao lulav no resto de Sukkot. No primeiro dia de Sukkot, a pessoa que pega um lulav roubado e não pertence a ele, não sai da obrigação. No resto de Sukkot, não é necessário que pertence a ele, porque também não sai da obrigação, porque é uma mitzvah baba haverá. É uma mitzvah que veio através de um pecado. Falou Rabbi Yochanan, nome de Bishimon ben Yochai, continuando esse assunto. Mas dirtil, qual a explicação desse passo? Que a minha Hashem, o Ev Mishpat, Sone Gezer Baolá, fala o pasuk, eu sou Hashem, que gosto da justiça e odeia o roubo nos sacrifícios de Olá. Hashem odeia que sacrifique o sacrifício de Olá, que foi roubado. O sacrifício de Olá é diferente de outros sacrifícios, porque o sacrifício de Olá é todo queimado para Hashem. O dono ou o Kohen não come a carne do animal. Fala, Hashem odeia esse sacrifício de Olá que foi roubado. Porém, a questão é por que Hashem só odeia o sacrifício de Olá que foi roubado. Conforme que vimos anteriormente, a mitzvah Babi Averá se aplica a qualquer mitzvah, qualquer sacrifício também. Porque fala o Passu que Hashem odeia que o sacrifício de Olá foi sacrificado através de um roubo. Fala uma machá, tem uma parábola para entender isso. Lemerech Basar Vadam, de um rei humano, Sheia Over al Betameches, que estava passando com seus súditos, seus escravos, num pedágio. Amalha Avadav, esse rei fala para os seus escravos, Tnu meches lamursim. Pague para os cobradores o pedágio. Amrulo, os súditos que falam para o rei, velo kola meches kulo shelcha. Todo o dinheiro do pedágio vai voltar para os tesouros do rei. Para que o rei tem que pagar o pedágio que esse dinheiro vai voltar para ele outra vez? Amala falou o rei para esses escravos, mimeni medu kolo vredrachim. É para que todas as pessoas que passam por aqui vão aprender de mim. Não vão deixar de pagar o pedágio. Então fala agora, Avakadosh Baruch Hu Amar. Também Hashem fala a mesma coisa. Ani Hashem, eu sou Hashem. Sonei Gezer Baolá, que odeia o roubo no sacrifício de Olá. Ou seja, mesmo que tudo pertence a Hashem, também esse animal que pertencia a essa pessoa, antes disso pertence a Hashem. Mesmo assim, Hashem odeia que sacrifique o sacrifício de Olá, que vai ser tudo queimado para Hashem. A pessoa não vai ter nenhum proveito material disso. Hashem odeia isso. Por quê? Mimeni medum banai. que fala a Hashem que os meus filhos, ou seja, o povo de Israel, vão aprender de mim, vão deixar de roubar. Vão saber que Hashem odeia o roubo, mesmo que tudo pertence a Hashem, é a presença sacrificada, um sacrifício que é todo queimado para Hashem, Hashem odeia isso. Por quê? Para que as pessoas aprendam a não roubar. Por isso o pasuk fala com relação a Olá, ou seja, com relação a outra mitzvah, ou com relação a outro sacrifício. A pessoa tem um proveito material, por exemplo, da carne do sacrifício de Hatat, outros sacrifícios que a carne é consumida. Então é uma novidade menor falar que Hashem odeia um sacrifício desse que foi roubado, que a pessoa está tendo um proveito material disso. Fala o pasuk que mesmo o sacrifício de Olá, que é tudo para Hashem, Hashem também odeia esse roubo. E invalida esse sacrifício. Itmanam, também foi ensinado assim, em outra ocasião. Amarabem fala a Biami, Yavesh Passu, um lulav que está seco, ele é inválido para todo o Sukkot. Vipneshe en Hadar, porque não se cumpre aqui o Hadar, não um lulav bonito. Gazul Passu, o lulav roubado, ele é inválido para todo o Sukkot. Mishum da'av alei mitzvah ba'av averá, porque é uma mitzvah que veio através de um pecado, e a pessoa não sai da obrigação da mitzvah. Porém, o pliga de Rabi Yitzhak, tudo que falamos até agora, discute com o que Rabi Yitzhak disse. Amar Rabi Yitzhak bar Nachmani, foi Rabi Yitzhak filho de Nachmani, amar Shmuel em nome de Shmuel. Lo shanu ela. Quando isso se aplica, isso que a nossa Mishnah disse, que um lulav roubado é inválido, a pessoa não sai da obrigação. Beyom Tov Rishon, é só no primeiro dia do Sukkot. Aval Beyom Tov Sheni, porém no resto de Sukkot, a pessoa sim sai da obrigação. No primeiro dia de Sukkot, a pessoa não sai da obrigação com um lulav roubado que não pertence a ele. A Torá fala Lachem. É necessário que os Arba também não pertencem a ele. Porém, no resto de Sukkot, mitok sheyotze beshaul, através disso que a pessoa sai da obrigação com os arbatanim que foram emprestados para ele, mesmo que não pertencem a ele, yotzenami begazul, a pessoa também sai da obrigação com arbatanim roubados. Qual a diferença? Fala Shmuel. Ou seja, mesmo que Shmuel concorda que a pessoa não pode fazer uma mitzvah, ba'aba verá, não pode fazer uma mitzvah que a pessoa cumpre através de um pecado, porém isso não é um motivo para invalidar essa mitzvah. É algo errado. Porém a mitzvah é cumprida assim. Essa é a discussão entre Shmuel e Rabi Ami e Rabi Yochanan, em nome de Rabi Shimon ben Yochanan. Mitiv Rav Nachman bar Yitzchak. Perguntou Rav Nachman bar Yitzchak. Lulav gazul vehayavesh pasul. Nossa Mishnah disse, um lulav que foi roubado ou está seco, ele é inválido. Deduz a Gemara. Hashaul, kasher, porém algo melhor do que um lulav roubado, ou seja, um lulav que foi emprestado, é válido para a mitzvah de Arba Tamerim em Sukkot. Eimat, em que dia de Sukkot se trata isso? Ileu abiyom tov rishon. Se a Mishnah se trata no primeiro dia de Sukkot, Haktiv Lachem, a Torá já fala que não. A pessoa não pode sair com o arbatamim emprestado no primeiro dia de Sukkot, porque fala Lachem, Mishel Lachem, é necessário pegar os arbatamim que pertencem à pessoa. Vehai Lav Didei, se a pessoa pega emprestado, não virá dele esses arbatamim, não sai da obrigação. Então, como a Mishnah se trata, que parece que um lav roubado não é bom, mas um lav emprestado sim é bom. Ela lá, não deve ser que a Mishnah se trata de Yom Tov Sheni, o segundo dia de Sukkot, ou o resto de Sukkot. Vektali Gazul Pasul. E a Mishnah fala que um lulav roubado é inválido, e um lulav que a pessoa pegou emprestado é válido. Porém, a Mishnah fala que um lulav foi roubado é inválido. Shmuel diz que não. No resto de Sukkot, a pessoa roubou um lulav, ele sai da obrigação do Darbat Aminim. Isso que tem uma mitzvah, Baba Averá, não é inválida a sua mitzvah. A Mishnah fala contra isso, a Mishnah fala que não. No resto de Sukkot, a pessoa não sai da obrigação com um lava gazul, um lava roubado. Amarava, Rava respondeu a Mishnah como Shmuel. Leu lá Beom Tov Rishon. Não tem nenhuma prova da nossa Mishnah. Pode ser que a Mishnah se trate em relação ao primeiro dia de Sukkot. Isso que a Mishnah fala com relação ao lava roubado, lava gazul, não fala com relação ao lava que foi emprestado. Velo Mibaya Kamara. A Mishnah queria falar uma novidade ainda maior. Que o quê? Lomibaya Shaul nem precisa falar com relação ao lav que foi emprestado. Nem precisa falar porque é óbvio, de lav de Deio, porque não pertence a essa pessoa. A pessoa não sai da obrigação com o lav que não pertence a ele no primeiro dia de Sukkot. Aval Gazul, porém com relação ao lav que foi roubado. Eima, poderíamos falar que a pessoa sim sai da obrigação. Por quê? Stam Zelá e os Galimu, poderíamos pensar que automaticamente depois de um roubo, uma Zelá é um roubo que essa pessoa foi assaltada. A pessoa percebeu que foi roubada. Podemos pensar que está um zelá. Normalmente, um roubo, assim, um assalto, o yush be'alimu, automaticamente tem um yush, a desistência do dono do objeto, que desiste, ele perde suas esperanças em recuperar esse objeto. Porque de dentro aí podemos pensar que já vai ser considerado do ladrão. E a pessoa e vai sair da obrigação da mitzvah de lulav, mesmo no primeiro dia de Sukkot. Porque Shmuel sustenta que, mesmo que mitzvah bavera é algo proibido, porém não invalidar a mitzvah. Uma mitzvah que a pessoa fez através de um pecado. Então poderíamos pensar que esse ladrão, sem sair da obrigação de arbat ha-minim, com o lulav roubado, mesmo no primeiro dia de Sukkot. Porque teve o Yeush, a pessoa desistiu do objeto. Kamar Shmuel, isso a Mishnah fala aqui não. Não se fala isso que normalmente, numa gzelá, depois de um assalto, a pessoa desiste do seu objeto. A pessoa não desiste do seu objeto. Mesmo que ele tenha medo desse ladrão, ele vai dar queixa à polícia para recuperar seu objeto, por exemplo. Então ele não desiste do objeto tão facilmente. Esse ladrão não sai da obrigação da mitzvah de arbat ha-minim com esse lulav, que não foi feito o seu yeush. Amar lo ravuna le'an avakri. Sobre isso continua a Gemara, o que Ravuna disse para os comerciantes. Falou Ravuna para aqueles comerciantes que compram os adassim dos goi. Que zavnitu asameakum, quando vocês vão comprar a mercadoria dos goi, no caso o adas, aparentemente para vender para os yehudim usarem para a mitzvah de Sukkot, lotigzezu atum. Vocês não devem arrancar o adas da terra. Ela ligzezua in. Deixem eles, os goim, arrancarem o adas da terra. Veiavo lehu. E eles vão dar para vocês esses adassim. Mas então, por que isso? Por que eles não podem arrancar o adas da terra? Fala Gemara, stamov de kuhavim gazlani aratanin. Fala Gemara, que normalmente um goi que está com uma terra, principalmente uma terra de adassim, é um goi que roubou essa terra dos Yehudim. E daí, viramos a página. Vekarka enanikzelet. Uma vez que esse goi roubou uma terra de um Yehudi, Karka enanikzelet. Fala a Gemara em Masechet Baba Kama, uma gzerata katuv, uma lei da Torá que não entendemos bem o motivo. Que a terra nunca é roubada. Ou seja, mesmo que esse goi roubou essa terra do Yehudi, e o Yehudi já desistiu de recuperar essa terra continua sendo do Yehudi para sempre. A terra nunca é roubada. Por ser algo fixo no chão, não é algo móvel. Mesmo depois do Yehush, a terra continua nas posses do Yehudi. E daí, Irka, portanto, Ligzezua in, deixem os goim arrancarem o adas da terra, Kerdeliavu Yehush Bealim Beadai Udidum, para que o Yehush, essa desistência que esse Yehudi desistiu de recuperar essa terra e a produção da terra, o Yehush, vai se recair agora, vai se realizar nesse momento que esse goi vai arrancar o adas da terra. No momento que o goi arranca o adas da terra, o adas não é algo que pertence à terra, não é algo imóvel que não é roubado, já vira algo móvel, algum metal ter. Algo móvel é assim roubado. Mesmo que esse Yehudi já desistiu dessa terra faz antes disso, então esse Yehudi se recai sobre esse adassim nesse momento. Essa desistência faz com que esse adassim se desvinculem do Yehudi que, é o, que foi roubado. E daí, Veshinui Areshut Beadaikum, e no momento que vocês vão receber esse adassim do goi, vai acontecer um Shinui Reshut, uma mudança na posse desse adassim. Conforme Miravuna, a Alahá é diferente do que falamos até agora. Até agora falamos que depois do Yehush, que o dono que foi roubado desiste do objeto, o ladrão, ele adquire o objeto. Fala Miravuna que não. Miravuna discute com essas opiniões que vimos anteriormente. Conforme Miravuna, é necessário ter Yehush e também Shinui. É necessário ter a desistência do dono do objeto e também um Shinui, uma mudança no próprio objeto. Uma mudança pode ser uma mudança de posse, um Shinui Reshut. A mudança pode ser um Shinui Hashem, uma mudança do nome do objeto. A mudança pode ser um Shinui Maase, uma mudança na estrutura do objeto. Vamos ver agora exemplos disso na continuação. Essa machloka que está citada também na Masechet Baba Kama, ser necessário Yush e também Shinui Reshut para que a pessoa adquira um objeto roubado. Então fala que Ravuna é sim necessário o Shinui e também o Yush. Então no momento que esse goi vai arrancar esse adas da terra, vai se recair o Yehush. No momento que vocês vão receber o adas das mãos do goi, vai acontecer o Shinui Reshut. O goi vai transferir a posse do goi para esse comerciante Yehudi. Esse Yehudi vai poder depois usar esses adassim que já pertencem, não pertencem ao Yehudi que foi roubado. Porém, pergunta na Sof, no final das contas, isso não é necessário. Por quê? Que Gazezu Avankri, Lehavi Yush Bealim, Beadayu, Veshinui Ereshut Beadan. Fala Agmará, é suficiente que esses comerciantes arranquem o adas do chão, porque o Yehush vai se realizar no momento que eles arrancam o adas do chão. Mas eles vão revender esses adassim para os Yehudim. Vai acontecer o Shinui Reshu das mãos do comerciante para as mãos dos Yehudim que compraram. Então, por que é que o Goi arranque esses adassim para acontecer um Shinui Reshu das mãos do Goi para o Yehudi? De qualquer forma, vai acontecer um Shinui Reshu das mãos do Yehudi para os outros Yehudi. Fala para Lotzriha, a Ravuna tinha assim que falar isso. Porque além disso que os comerciantes compraram os adassim para revender para outros Yehudim, eles querem usar esses adassim também para a própria mitzvah de deles próprios em Sukkot. Portanto, para isso, eles querem que tenha um Shinui Reshu do Goi para o comerciante. Porque senão, se o comerciante vai pegar esses adassim, não vai ter o Shinui Reshu, ele próprio pegou os adassim das posses do primeiro Yehudi que foi roubado, e não aconteceu nenhum Shinui Reshu depois do roubo. Portanto, eles não adquirem esses adassim, mesmo que aconteceu o Yehush, como já vimos. Porém, a questão é ver que nem o Shinui Masi. Tem um outro tipo de Shinui que vai acontecer aqui. Podem deixar os comerciantes arrancarem os adassim do chão. Vai acontecer lá o Yehush, vai se realizar essa desistência do dono. E vai acontecer também um Shinui Masi, uma mudança na própria estrutura do objeto, do Adas. O motivo disso é porque a pessoa vai pegar esse adassim, vai amarrar o Adas com o Lav e a Aravá. E aí vai sair da obrigação dos Arbat Amenim. Mas sustenta aqui que se ele não amarrasse o Adas com o Lav e a Aravá, não sai da obrigação da mitzvah de Arbat Amenim. Então, antes de ser amarrado, o Adas tem uma categoria que não é válida para a mitzvah de Arbat Amenim. Depois de ser amarrado, já mudou de categoria, já vira um Adas válido. Então tem um Shinui Masé, uma mudança na estrutura do próprio objeto. Seria suficiente, já uma mudança no objeto. Fala mais aqui não, Kassavar, Ravuná sustenta Lulav en Tzarich Eged. A primeira de Ravuná é falar Gmará que o Lulav não tem que ser amarrado com Adas e Aravá. Se a pessoa pega o Lulav e Adas e Aravá separados, e também sai da obrigação. Então quando a pessoa amarra o Adas, ele não fez nada considerável, ele fez algo completamente supérfluo, não mudou a categoria desse Adas, já era válido para mitzvah, então ele saiu o Shinui Reshut, a mudança da posse do Goi para o comerciante. Se você quiser falar que não, Ravuná sustenta que sim, ele será amarrar o Lulav, Adas e Aravá. Mesmo assim, não seria suficiente. Se não, seria um Shinui Masi. Por quê? Falar Shinui a Rosele Briato, porque é um Shinui, uma mudança muito, muito fraca. Porque é Rosele Briato, porque é reversível. É uma mudança que a pessoa amarrou Adas, não precisa ter uma mudança drástica, definitiva. É só desamarrar o Adas. E o Adas vai voltar, se eu quero antes. Veshinui akuzele briato, loj meshinui. Fala na Gemara Maseha Babakama que uma mudança que é reversível não é considerável para mudar a posse do objeto. Portanto, nesse o Shinui Reshut, a mudança de posse do Goi para o Yehudi. Se Shinui akuzele briato, se a mudança reversível, não tem a força de tirar a posse do primeiro Yehudi que foi roubado e transferir para os próximos Yehudi que vão comprar isso. Era possível mudar essa posse sem o Shinui Reshut. Deixa o comerciante arrancar o Adas do chão. Vai acontecer aqui um Shinui Hashem, uma mudança no nome do Adas. Por quê? Porque o Adas, antes dele ser amarrado com o Lulav e Adas, o Lulav e Aravá, ele é chamado de Adas. Ou seja, se ele ser amarrado o Lulav e Adas e Aravá, existe sim aqui uma mudança no nome do Adas. Antes de ser amarrado, ele é chamado de Adas. Veasta, depois de amarrado, Oshana, ele é chamado de Oshana. Oshana é uma referência a todos os Arbat Aminim. Porque pegamos os Arbat Aminim, as quatro espécies, falamos Oshana, Lemanha, Eloken, Oshana, etc., como já sabemos, então se chama os Arbat Aminim de Oshana. Então depois de amarrados, o Adas já virou um outro nome, o nome de Oshana. Portanto, já deveria ser uma mudança no objeto em si, e seria suficiente para tirar a posse do primeiro Yehudi que foi roubado, e transferir para esse próximo Yehudi. Fala a Gemara aqui, não. Meikaranami leasa Oshana karule. Muitas pessoas assim chamam o Adas, mesmo antes de ser amarrado de Oshana. Porque a função do Adas é ser amarrado com o Lulav e a Aravá. Portanto, ele já é chamado de Oshana mesmo antes de ser amarrado. A pessoa não mudou o nome do objeto amarrando esse Adas, portanto, não seria um Shinui considerável. O único Shinui possível aqui é o Shinui Reshut, que o Goi arranque esse Adas do chão, adquiriu esse Adas para si, mudou a posse para o Yehudi, que é o comerciante que está comprando, e vai usar para si esse Adas, E aí ele sai da obrigação, porque o Hadassah pertence a ele agora. Isso fala a Gemara, vai deixar amanhã um novo sugiot, com muito mais halachot dos Arbaat HaEmunim. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, amém.